Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Melhores pessoas conseguem melhores resultados. É um dos lemas com que nos deparamos quando abrimos a página na web da I Have the Power, uma marca registada da Softfoot Limitada, que fornece um sistema integrado de treino de pessoas para o êxito. É esta empresa portuguesa, que está presente em mais de 50 países, que conhecemos hoje pela mão de uma das suas consultoras, Cristina Sousa.
O I Have the Power é uma empresa que, apesar de ter este nome estrangeiro, é uma empresa portuguesa, uma empresa portuense, aliás, criada por uma pessoa fantástica que continua a ser neste momento o nosso líder, que é um senhor chamado Adelino Cunha, e é uma empresa já com 22 anos de existência, a caminho dos 23 a passos largos, e com uma equipa de mais de 80 consultores neste momento, espalhados em 5 países do mundo. Mas a verdade é que os nossos clientes, o ponto onde nós já conseguimos chegar, já ultrapassa os 50 países.
A I Have the Power faz aquilo que as pessoas notam que precisam nas suas vidas: aprender competências pessoais, saberem lidar com aquilo que se passa nas suas cabeças, procurando a felicidade. A experiência de 22 anos desta empresa permite-lhe ajudar um número cada vez maior de pessoas e espalhar a sua mensagem.
O I Have the Power, acima de tudo, faz aquilo que cada vez mais as pessoas notam que precisam na vida deles, que é uma ajuda para eu perceber o que é que se passa dentro da minha cabeça, saber lidar cada vez melhor com aquilo que se passa dentro da minha cabeça e conseguir, se calhar, ter uma vivência, eu arriscar-me a dizer, mais feliz. Porquê? Porque todas as competências técnicas que eu possa querer ter na vida, há uma escola que ensina. Estas competências pessoais ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina o que é ser assertivo, ninguém nos ensina, por exemplo, a gerir dinheiro, ninguém nos ensina a ter bons relacionamentos, ninguém nos ensina a tratar bem as pessoas. Não há nenhuma disciplina, digamos assim, que nos ensina isso. E cada vez mais as pessoas notam, e não só as pessoas, mesmo as empresas, cada vez mais procuram aquilo que está muito na moda chamar os talentos. E esses talentos não são competências técnicas, são competências pessoais. E, portanto, o Adelino, que vinha da área da programação informática, que é uma coisa muito gira, porque as pessoas muitas vezes acham que o I Have the Power nasce da cabeça da psicologia ou da sociologia, etc. Não, nasce efetivamente de alguém que vem das áreas das matemáticas, percebeu que era muito mais interessante programar cabeças do que programar computadores. E nasce desse sonho de mudar o mundo, de ajudar a que o mundo se torne um lugar mais feliz, mais contente para toda a gente. E cada vez mais, o facto de termos estes 22 anos de experiência também nos vai permitindo ir ajudando cada vez mais pessoas e espalhando cada vez mais a mensagem e termos a certeza cada vez mais que aquelas pessoas que nós vamos tocando têm cada vez mais momentos de felicidade.
A estrutura da I Have the Power em Portugal tem uma rede de 80 consultores sem limites geográficos, o que torna este negócio muito interessante.
Nós somos mais de 80 consultores, nós não temos limites geográficos para a atuação. Portanto, obviamente, todos nós temos intervenções privilegiadas em termos regionais, mas não temos. Eu posso lhe dizer que tenho clientes no Japão. Portanto, a questão é um bocadinho aí. A nossa rede pode se espalhar em termos de todo o mundo. O que é muito interessante também, porque se ter um negócio numa zona é giro, ter a possibilidade de ter um negócio que não tem limites, quer de número, quer de área, faz com que cada vez mais as pessoas queiram se juntar à nossa equipa. Ainda que, muito sinceramente, aquilo que eu sinto em todos os nossos consultores é o vestir da camisola, é o acreditar no projeto, é o acreditar que com as nossas intervenções nós faremos do mundo um mundo melhor. Faremos do mundo um lugar melhor. Não é, se calhar, por acaso, por exemplo, a grande maioria de nós tem filhos. E o facto de termos filhos e de percebermos claramente que nós temos que ser o primeiro exemplo para aquelas crianças, maiores ou menores, que temos em casa, é claramente significativo no sentido de perceber o que é que eu sou capaz de fazer, o que é que eu estou disposto a fazer para atingir aquilo que é o meu objetivo. Uhum. Porque há coisas que... É óbvio que isto é um negócio e é óbvio que nós ganhamos dinheiro com aquilo que fazemos. Não sejamos também pensar que isto não é isso. Mas há coisas que o dinheiro não paga. Ter pessoas que, ao fim de 40 e muitos anos de vida, ou mais até, chegam à nossa beira e dizem-nos: pá, olha, eu quando vocês começaram a falar até tinha muita dúvida daquilo que vocês estavam a dizer. Até achava que se calhar... não era bem aquilo que eu queria, mas agora que vocês acabaram, agora que eu estive aqui a pensar, agora que eu comecei a viver aquilo que vocês estão a ensinar e comecei a aplicar aquilo que vocês me dizem, eu comecei a perceber-me que eu mereço ser feliz, que eu não tenho que ser um capaz do meu marido, eu não tenho que ser uma criada dos meus filhos, e tenho que ter a assumir esta capacidade de que posso e de que mereço ser feliz. E parece que não, mas estes conceitos que andam dentro das nossas cabeças e que às vezes não afloram com tanta facilidade, mas o do merecer, e seja o merecer o que seja, não tem que ser o merecer ser feliz, é o merecer ser rico, o merecer ter uma boa vida, o merecer viver numa casa com condições, etc, etc. O merecer é algo que a nível do nosso subconsciente nos bloqueia em vários pontos, e isto é extremamente interessante de ir trabalhando. E isto, lá está, não há dinheiro que pague.
A atividade da I Have the Power está dividida em 7 áreas de intervenção. Cristina Sousa fala-nos de cada uma delas.
Nós temos 7 academias, que no fundo são áreas diferentes de intervenção. Temos a Academia da Excelência Pessoal, que é onde trabalhamos o eu, obviamente. E normalmente quando o eu não está muito bem, também vamos ser sinceros, porque as pessoas quando nos procuram ainda não temos essa parte preventiva, ainda estamos na parte curativa. Temos a Academia da Liderança, obviamente, porque quer queiramos, quer não, a liderança é essencial, até porque eu acredito que todos nós somos líderes em alguma coisa e portanto temos que aprender a assumir. Lá está, é daquelas coisas que não nos ensinam nas escolas. Temos a Academia do Coaching, e aí numa dupla vertente, que é a academia onde fazemos as sessões de coaching e onde certificamos coaches a nível internacional. Nós somos a única empresa em Portugal com uma certificação de grau 2 pela Association for Coaching, que é uma certificação que permite que as pessoas possam exercer a atividade em mais de 70 países. Temos também a Academia do Desporto, onde trabalhamos a parte de treino mental, obviamente, de atletas, e trabalhamos cada vez mais, é uma das áreas onde temos trabalhado cada vez mais nos últimos tempos. Temos a Academia do Desenvolvimento de Negócios, que é uma academia mais voltada para as empresas, e aí podemos falar de uma intervenção desde a pessoa que nos ajuda a estacionar o carro até aos CEOs ou SFOs ou o que é que seja. Porquê? Porque são pessoas, e com pessoas têm necessidades diferentes, obviamente, mas necessidades. Temos a Academia também da Educação, é um dos nossos grandes projetos, é que um dia tudo aquilo que nós neste momento ensinamos maioritariamente a adultos, um dia o possamos fazer institucionalmente, nas escolas, de uma forma alargada a tudo quanto seja jovens, sendo que a Academia da Educação, ao contrário do que se podia pensar, não se refere apenas a jovens, também se refere a pais e a educadores. E muitas vezes o desafio está aí, não está nos jovens. Os jovens são normalmente umas esponjinhas fantásticas. E por fim, temos a Academia da Saúde e Bem-Estar, porque nós não somos só cérebro, nós também temos corpo, não é? E portanto, como corpo e como cérebro estão claramente interligados, temos que perceber que isto faz parte de um todo. E portanto, se trabalharmos o todo, vamos também atingir cada vez objetivos mais interessantes.
Num passado não muito longínquo, não existiam estas empresas viradas para a condução das pessoas ao bem-estar e ao sucesso. Quisemos saber com Cristina Sousa que evolução houve na sociedade para que empresas como a I Have the Power tivessem aparecido no mercado e fizessem sucesso. A descoberta de algo que vá para além do estritamente material, porque percebem que a felicidade não está só nas coisas, que são efêmeras.
Eu acho que é uma constatação humana, não é? Nós muitas das vezes, nós vemos isso em muitas das pessoas com quem a gente vai lidando, é que percebem claramente, a certa altura, que a felicidade não está nas coisas. Ou que as coisas simplesmente lhes dão um momento efêmero de felicidade. Portanto, é aquela coisa e depois... É tipo como as crianças com os brinquedos no Natal. Não sei se a comparação pode ser feita assim tão linearmente, mas é um bocadinho isto. É abrir e abrir e abrir e abrir e quase que não apreciam o brinquedo em si. Às vezes quase que a caixa é mais importante e o embrulho é mais importante que o que está lá dentro. E eu acho que nós adultos, e se calhar por uma questão geracional, se calhar por uma questão daquilo que é a vida moderna, das exigências, quer em termos de trabalho, quer em termos de família, quer se calhar na questão da falta de tempo para tudo que a gente quer fazer, faz com que há momentos tantos da vida das pessoas, que pode ser às vezes aos 20, outras vezes pode ser aos 60. Nós não temos uma gama de idades dos nossos clientes. Nós temos essa vantagem de tocarmos várias idades e vários sonhos das pessoas. Mas o importante é que as pessoas perceberem isso, perceberem que às vezes a felicidade tem que estar nelas. Porque se eu não for contente, digamos assim, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu vivo, eu nunca vou estar, ando sempre a correr atrás do prejuízo, nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Não quero com isto dizer que a gente tenha que se contentar com aquilo que a vida nos dá, acho que muito pelo contrário, devemos andar sempre a correr atrás de coisas novas e coisas que nos façam sentir melhor, mas temos que ter a noção clara, aliás foi isso também que me faz chegar até o I Have the Power, que se eu não for feliz com a pessoa que eu sou, dentro da minha cabeça, e se eu não perceber que também que a felicidade não é uma coisa tipo conto de fadas, não é? Do viveram felizes para sempre, não é? Isso não existe. Existem momentos que nós vamos tendo e esses momentos têm que ser cada vez mais apreciados, até porque não há só momentos maus na vida da pessoa, como também não há só momentos bons. E eu tenho que ter esta noção, tenho que começar cada vez mais a perceber como é que eu aprecio esses momentos de felicidade que todos temos ao longo do dia. E às vezes andamos tão ocupados e tão distraídos com uma série de coisas que acabamos por os perder. E depois vêm outro tipo de situações para resolver. Cada vez mais, mesmo em termos de empresas, notamos que quem está à frente das empresas, quem está à frente das instituições, apercebe-se que ter funcionários ou ter colaboradores satisfeitos, diria eu felizes, dentro daquilo que são as tarefas que fazem no dia-a-dia, contribui claramente para que, ao longo do tempo, essas pessoas queiram estar nessas instituições ou nessas empresas e queiram se manter lá. E esta retenção é cada vez mais importante. Por isso, também, o ser um assunto que está na moda, que está na ótica do dia, de perceber como é que eu tenho momentos de mais felicidade ao longo dos meus dias.
Os empresários também aderiram a esta onda de proporcionar felicidade aos seus funcionários dentro das organizações. Mas estarão mesmo os empresários sensíveis a isso?
Eu gostava de dizer que, na sua grande maioria, sim. Não parece que seja essa a realidade, até porque nós temos uma massa empresarial de muitos PMEs e microempresas, e essas microempresas não têm assim tantos funcionários, nem têm tantas valências quanto isso. Percebo que haja muitas das vezes um trabalho que seja necessário fazer com os próprios empresários, porque quer queiramos, quer não, isto tudo começa por cima. Não adianta eu investir no meu chão de fábrica, por exemplo, se eu que estou na liderança continuo a fazer a mesma coisa. E diga-se da liderança numa empresa, mas diga-se numa liderança num grupo, diga-se numa liderança numa família. Tudo tem que começar por cima. A pessoa que está à frente das rédeas da situação tem que perceber uma série de coisas. Tem que perceber o que é que eu quero fazer com isto, como é que eu quero fazer com isto, para onde é que eu quero levar isto, seja isto o que for, não é? Seja isto uma empresa, seja uma instituição, seja uma família. E a grande maioria dos empresários, por questões do que nós tivemos em termos económicos há muito pouco tempo e que às vezes as pessoas parece que se esquecem que ainda foi há 4 anos atrás, teve que perceber que tinha que mudar alguma coisa, e as coisas mudaram. E acredito muito que há cada vez mais empresários e gente que está à frente de instituições com um entendimento claro que ou retém as pessoas que têm, ou então o investimento que vai ter que fazer, e estamos a falar mesmo agora de dinheiro, o investimento que vai ter que fazer na contratação de gente nova, na formação de gente nova, etc., é muito mais impressionante do que o investimento de eu reter a estas pessoas. É óbvio que no mercado americano, em que estas coisas se falam há 50 anos, é mais fácil. É mais fácil, obviamente, há mais anos, há mais tradição disto. A PNL, a Programação Neurolinguística, e o coaching chegaram a Portugal há 20 anos, portanto, e para algumas pessoas a gente fala, o coaching sim, o coaching está muito na moda, não é? Mas mesmo as pessoas que falam muito no coaching, se calhar eu às vezes tenho dúvidas se elas sabem mesmo o que é o coaching. A Programação Neurolinguística, a PNL, é outra dos grandes palavrões que as pessoas ainda estão a digerir exatamente o que é que significa, mas que claramente tenho a noção, e isso por exemplos claros daquilo que vamos tendo no nosso dia-a-dia, que há cada vez mais pessoas despertas e pessoas com poderes despertas para esta realidade e para a realidade que, quer queiramos, quer não, as empresas, as instituições são as pessoas. Não são o nome, são as pessoas que estão lá. E se aquelas pessoas não estiverem satisfeitas, se aquelas pessoas não se sentirem realizadas ali, atualmente é muito fácil dar o salto para outro lado qualquer, seja a nível nacional, seja a nível internacional. E, portanto, se eu quero manter estas pessoas dentro da minha equipa, eu vou ter que investir nelas. E isto, cada vez mais, me parece que é a mensagem que os empresários e quem está à frente de outro tipo de instituições vai assimilando, o que é bom.
Como face visível da empresa I Have the Power nesta conversa, Cristina Sousa discorre um pouco sobre a forma como enveredou por esta atividade, começando por dar conta de que a sua formação base não tinha nada que ver com o mundo desta empresa.
A minha formação base não tem nada a ver com isto. Eu sou licenciada em Direito e durante cerca de 10 anos exerci, como é quase expectável de toda a gente que tira uma licenciatura em Direito. Na altura, percebi claramente, eu acho que como quase todos os meus colegas que estão ainda a exercer, que justiça e direito é uma coisa muito diferente e, portanto, claramente eu gostava muito de um, não gostava muito do outro. E, portanto, achei que não era, o meu futuro não passava por ali. Até porque eu, ao contrário de muita gente que às vezes não sabe o que quer na vida, eu sempre disse que queria ir para direito. Porque havia uma noção de justiça muito inerente dentro de mim, de mudar o mundo pela justiça. E percebi claramente, lá está, ao fim de 10 anos, que não ia por ali, que ia ser o meu futuro. Entretanto, fizeram-me um desafio na altura, em 2005, muito interessante, de ir trabalhar para a mediação imobiliária, e foi onde eu estive também, durante quase 10 anos, a fazer um bocadinho de tudo, mas mais a parte do recrutamento e formação das pessoas. E, entretanto, fiz 40 anos de idade. É a gente sentir que não estamos a meio da nossa vida, mas estamos ali quase. E, portanto, parece que não, mas faz as pessoas pensarem um bocadinho, será que eu vou continuar a fazer isto na minha vida? Será que a minha vida vai continuar a ser isto? E eu cheguei à conclusão que não ia continuar a fazer aquilo. E então comecei a procurar um bocadinho o que fazer, porque quer queiramos, quer não, nós continuamos a ter que pagar contas ao final do mês. Coisas. E eu já conhecia o Adeline, já conhecia o I Have the Power, e achei que poderia ser uma intervenção interessante, poderia ser uma formação interessante. E quando cheguei, então, em 2015, ao I Have the Power, ia numa ótica de provar claramente que, lá está, que eu merecia estar ali e que sabia aquilo que estava a fazer. E a verdade é que estamos quase 5 anos depois e a minha vida mudou completamente. Não sou a mesma pessoa de 2015. Eu era uma pessoa, e quem lidava comigo pode afirmar, eu era uma pessoa extremamente irritada, extremamente zangada com a vida. E atualmente, para me tirarem do sério, é muito complicado, porque há aqui uma série de técnicas e de competências que a gente vai apanhando pelo caminho e que vai melhorando completamente os meus dias, porque quer queiramos, quer não, lá está. Nós às vezes deixamos-nos arrastar um bocadinho pelas circunstâncias que estão à volta, não é? E essa capacidade de criar aqui algum isolamento e de não nos deixar só reagir, não é? Porque os meus dias eu acho que passava a reagir, não a agir, a reagir. E, portanto, atualmente não. Atualmente eu tenho a noção clara que eu comando o meu destino. E, mais do que isso, sei muito bem para onde é que eu quero ir. Se me perguntar o que é que está ali a seguir à esquina, na curva, eu sei lhe dizer o que é. E eu acho que essa é a grande aprendizagem e a grande razão porque eu hei de estar sempre grata ao Adelino e ao I Have the Power, é por me ter mostrado o que é que está para além da curva, me ter obrigado a ver o que é que está para além da curva. Quando eu não sei para onde é que vou, não é? Já dizia o nosso amigo Lewis Carroll na Alice do País das Maravilhas, qualquer caminho serve, não é? E quando a gente descobre qual é o nosso propósito de vida, o que é que eu quero deixar de legado no mundo, é muito mais fácil eu levantar-me todos os dias e sentir-me bem. É muito mais fácil, por exemplo, como aconteceu hoje de manhã, não é? Eu ontem tive 3 horas de treino físico intenso, dói aqui uma série de coisas, claro que sim, mas não importa, a gente levanta-se de manhã bem disposto e levanta-se de manhã com vontade de vir, porquê? Porque eu sei porque é que eu faço isto, porque eu sei porque é que eu me levanto todos os dias da cama. E quando eu não sei isto, é um dia muito complicado. Eu já estive lá e é um dia muito complicado. E é um dia atrás do outro, e atrás do outro, e atrás do outro, e atrás do outro. E se eu não encontro uma solução para isto, depois lá vêm as depressões, e lá vêm aquelas sensações, e lá vêm aqueles caminhares por ali abaixo.
Cristina Sousa diz-nos que para executar este trabalho teve que desenvolver muitas competências, entre elas pensar, que muitas pessoas ultimamente esqueceram como se faz.
Temos que aprender muita coisa, temos que ler muito, temos que ir a formações, temos que pensar, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas nos últimos tempos esqueceram de como é que se faz. Nós vivemos tão rápidos e tão agarrados a estes bicharocos chamados telemóveis que não pensamos, não paramos para pensar. Eu posso lhe dizer que eu na altura tinha esta noção, como eu não gostava da pessoa que eu era, eu fazia o possível e o impossível para não passar tempo sozinha comigo. Porque sempre que a gente passa tempo connosco sozinhos, estamos a pensar, não é? Pronto. Aliás, não é impossível, não parar de pensar. Mas quando estão outras pessoas, há barulho, há conversa, há não sei o quê, a coisa vai para o outro lado.
É expressão.
Mas quando eu estou sozinho comigo, epá, estou eu e eu, não é? Aqui a conversar cá dentro, com esta vozinha irritante que nós temos aqui dentro da cabeça. E esta vozinha irritante, se for mesmo uma vozinha irritante, é absolutamente destrutiva. Então, o que é preciso aprender? É isso. É como é que eu torno esta vozinha irritante menos irritante, e de menos irritante para agradável. E isto sim, aplica. Obviamente precisamos de aprender muita competência, e aí a PNL é brutal a ensinar-nos técnicas e ferramentas para isso.
O que faz uma consultora I Have the Power no seu dia-a-dia? O que faz a Cristina Sousa enquanto consultora desta empresa?
Eu vou dar a primeira definição que costumo brincar com ela, porque é o que a minha filha diz. Quando, agora já não, que ela já é um bocadinho maior, mas quando era mais pequenina e perguntavam o que é que a mãe fazia, ela dizia que a mãe falava com pessoas. E é um bocadinho isso. Por um lado, sim, eu passo muito tempo a conversar com pessoas. Porque, lá está, eu sou aquela pessoa que está lá para as pessoas quando precisam ouvirem e falarem. E essa parte do coaching continua a ser uma vertente muito grande. Mas o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Olha, faço várias coisas. Eu tenho uma equipa de pessoas que lidero, e já somos 10, portanto já começa também a ter uma dimensão simpática, cá em Viana e nos arredores, tenho que ter tempo para estar com eles, tenho que ter tempo para falar com eles, tenho que ter tempo para os ajudar naquilo que eles forem necessitarem. Tenho as minhas formações, que também dou, e portanto também tenho que ter tempo para as preparar e para estar em sala. Tenho a parte do meu trabalho próprio, porque eu tenho que ter algum tempo para mim, tenho que ter algum tempo para aprender, para melhorar, porque senão fico sempre o mesmo, não é? E portanto, se há alguma coisa que eu aconselho sempre é que, por favor, se alguém tiver a ouvir isto e precisar de uma dica, deixo já esta, que é 15 minutos de leitura diária. E quem diz leitura, diz ver um vídeo no YouTube, ouvir um podcast em algum lado, qualquer coisa que vos acrescente valor no final do dia. A leitura, para mim, continua a ser meio simpático e, portanto, também tenho que ter esse tempo. E depois tenho que fazer as outras coisas todas. Tenho as palestras motivacionais também, que volta e meia vamos fazendo, e, portanto, isso também me leva algum tempo para pensar e para saber o que é que vou dizer e prepará-las. E, para além disso, o resto da vida, não é? Que a gente não é só trabalho. Lá está aquela questão do equilíbrio. E, portanto, eu também sou mãe, sou dona de casa, gosto de fazer a minha dança, gosto de fazer essas coisas todas. Portanto, temos que ter a capacidade, e que também se aprende, de gerir a minha agenda de forma a que eu possa efetivamente encaixar isto tudo no meu dia. E é possível.
Apesar desta atividade ter como objetivo tentar ajudar as pessoas, apontando-lhes o caminho conduzente à felicidade, não está isento de colocar desafios e dificuldades a quem lida com quem precisa de novos caminhos. São muitas essas dificuldades?
Tantas. Tantas, mas desafiantes. Eu costumo dizer que as que eu não tenho dificuldades, nem tenho problemas, tenho desafios. Lá está, é aquela tal questão de ir programando um bocadinho esta vozinha que está cá dentro. Mas tenho, acima de tudo, a primeira resistência. A resistência do que, se eu fiz sempre assim, porque é que agora vou fazer diferente? Esta é uma das grandes. Depois, o não acreditar. As pessoas dizerem, pá, sim, isso é giro, mas é giro para ti, para mim, eu sou completamente diferente. Engano. As nossas cabeças, temos duas ou três programações base e o resto funciona tudo da mesma maneira, com pequenas variações a seguir. O que vou dizer, se calhar, é extremamente polémico a seguir. É, eu não acredito nada na motivação. Isto vindo de quem trabalha a motivação. Eu acredito muito na automotivação. Eu não acho mal que as pessoas vão às nossas palestras, muito pelo contrário, acho que é bom. Pode ser o gatilho para eu, de repente, perceber que realmente eu preciso fazer qualquer coisa pela minha vida. E isso é importante. Mas é um bocado tipo as baterias dos telemóveis, não é? Aquilo no início, a gente chega, está a bateria cheia, aquilo funciona, que é uma maravilha. Mas com o passar do tempo, a bateria vai diminuindo. Então eu tenho que ter a noção. É um bocadinho tipo as resoluções de ano novo, não é? No dia 29 ou no dia 30, dia 31 de dezembro, mal, pronto, agora, este ano, vamos para o ginásio, vamos fazer dieta, vamos não sei o quê, vamos não sei o que mais, pronto. É aquela coisa toda. O dia 3 de janeiro, não é? Já ninguém se lembra daquela brincadeira toda. Porquê? Porque acabou a bateria e depois porque eu quis mudar tudo ao mesmo tempo. Que é outra das grandes questões. As pessoas acham que, epá, eu não gosto da minha vida e agora tenho que mudar tudo. Não tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar alguma coisa. E posso lhe dizer que, na grande maioria dos casos, daquilo que eu vou acompanhando, e o facto de ter estes 5 anos já me vai permitindo ter, porque eu tenho clientes desde o primeiro dia, portanto já vou vendo as diferenças deles, é aquilo que as pessoas precisam não é de mudar tudo, é de mudar um pormenor. Porque aquele pormenor vai-lhes fazer mudar uma série de coisas a seguir. Mas eu tenho que começar e, portanto, eu tenho que perceber que, se eu quero que a minha vida mude, melhore, eu tenho que fazer qualquer coisa. E eu não sei o que é esse qualquer coisa, porque se calhar o seu qualquer coisa é diferente do meu qualquer coisa. Mas eu tenho que perceber onde é que está esse meu pequeno qualquer coisa. E eu tenho a noção que, se eu mudar e se eu começar a ver resultados, claramente isto vai acontecer.
Como se perspectiva o futuro da I Have The Power em termos de crescimento económico e de sobrevivência?
Eu vejo um futuro muito bom, lá está. Eu sei o que está depois da esquina, não é? Eu acredito piamente que os próximos tempos, em termos económicos, vão-nos trazer alguns desafios. E vai ser mais nessas alturas que nós somos precisos. Porque, portanto, parece que não, mas... É nas alturas em que as coisas correm menos bem que, claramente, as pessoas precisam de uma ajuda diferente do que têm até aquele momento. E, portanto, eu tenho a noção clara que o próximo ano vai ser um ano muito interessante. Sabe que o I Have The Power, há uns anos atrás, ultrapassou a faturação de 1 milhão. E na altura, nós conseguimos colocar o desenvolvimento comportamental no mapa, porque... Como uma mini empresa e média empresa que nós somos, não há muitas a fazer isto. Na área comportamental não havia nenhuma. E isto deixou-nos claramente numa posição de poder fazer prognósticos de uma forma diferente e de crescer para mercados diferentes. Portanto, eu tenho a noção clara que cada vez mais estas áreas de desenvolvimento comportamental vão estar na moda e cada vez mais vamos estar a precisar. Vai acontecer também uma outra coisa, que é outra das coisas interessantes, que é a sobrevivência de quem for mais capaz. E isso, como acontece em todas as áreas económicas, não é? Não é a minha área, mas eu, às volta e meia, metemos a foice em seara alheia. E tenho essa noção, claro, que vamos cada vez mais florescer, exatamente por causa disso, porque vamos conseguir, com algumas dificuldades económicas que possam acontecer, limpar o mercado de algumas pessoas que fazem sem saber o que andam a fazer. E, portanto, quando as pessoas têm competência, quando as pessoas têm capacidade, claramente. Para além disso, vejo-me claramente a continuar a trabalhar nesta área, vejo-me e a minha equipa cada vez mais a crescer e tenho a noção também clara que vai ser preciso trabalho, obviamente, isto não é só estalar os dedos, nem é só visualizar as coisas, nem é só acreditar, é preciso muito trabalho, mas lá está, quando eu sei exatamente o que quero, é fácil levantar-nos da cama todos os dias e fazermos aquilo que temos que fazer.
Lição final, em jeito de conclusão, ser feliz depende de mim, de si, de nós.
Ser feliz depende de mim. E isto é uma coisa para toda a gente repetir, em voz alta e aos berros. Ser feliz depende de mim. Mas depende de mim fazendo a coisa certa. Não é depende de mim a todo o custo e mais alguma coisa. Eu não sou muito defensora de que nós devemos aquele egoísmo total de que desde que eu esteja feliz estou-me a lixar para as pessoas que estão à nossa volta. Peço desculpa pelo lixar, mas é verdade. Eu acho que nós temos que... Porque isso não nos traz verdadeira felicidade. Mas eu tenho que perceber que ser feliz depende de mim. E é uma escolha. Eu tenho que escolher todos os dias ser feliz, que é uma coisa que eu acho que as pessoas lá está, na tal correria do dia-a-dia, se esquecem, porque é muito fácil eu esquecer-me, é muito, e então, e digo isto com, se calhar isto é uma coisa mais de mulher do que de homem, com tanta coisa que às vezes nós mulheres ainda temos que assumir no dia-a-dia, é muito fácil eu esquecer-me de mim. É muito fácil eu focar-me nos meus filhos, é muito fácil eu focar-me no meu emprego, no meu marido, na minha casa, nas minhas atividades, nos meus amigos, nos meus pais, etc, etc. E de repente, onde é que eu estou? E portanto depende de mim e é uma escolha.
Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.